Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor. Amo a Tua Palavra.
Bom, só relembrando, estamos na página 227. Vamos falar lá no tópico 4 sobre conversão. Eu estava ontem meditando à noite, e quando nós pegamos um livro deste, irmão Miguel e aqueles que nos acompanham, aqueles que não têm o hábito de leitura, o que é normal para muitos, não têm o hábito de ler todos os dias, e quando se pega uma matéria como essa, bíblica, e salvação é simples, não é? Crê de todo o coração, seja salvo, mas você pega a regeneração, você pega conversão, você pega justificação e você pega algumas explicações. Puxa, você tem que saber tudo isso para ser salvo? Calma, meus irmãos, calma. Aí vai dar cãibra no cérebro, não é, irmão Miguel? Então eu queria explicar, são alguns termos acadêmicos, teológicos, que ninguém precisa ser acadêmico ou ser teólogo para ser salvo, não é isso. O que a gente está dando um seminário para que você tenha mais familiaridade com as doutrinas bíblicas. Dentre elas, a salvação, a doutrina de Jesus, homem, pecado, a própria palavra. Então tem alguns termos aqui que podem não ser tão familiares a muitos irmãos. Mas não se assustem, não se assustem. Porque na verdade, nós precisamos primeiro conhecer a Bíblia, a palavra, porque Jesus falou, você erra não conhecendo a palavra de Deus, a doutrina. Então, eu não posso errar, eu tenho que conhecer. Então, nós temos que ser, e aqui não é um seminário teológico, é um seminário bíblico. E eu tento aqui, podendo até não ter habilidade, ser, digamos, o mais objetivo e o mais simples, sem ser simplório, sem ser raso. Não sei se os irmãos entendem, eu quero falar uma linguagem que seja inteligível, que os irmãos entendam, que não deixe de ensinar a essência, mas ensinando a essência de maneira que todos possam entender. Aquele irmão de 50, 60, 70 anos, não subestimando irmãos mais velhos, mas aqueles, né? Uhum. Que, minha mãe, por exemplo, minha mãe tem 82 anos, eu tenho que falar uma linguagem que ela entenda. É. Nós temos aqui doutores, temos médicos, advogados e temos irmãos também. Que já. Então, eu queria pedir que haja essa paciência dos irmãos, aqueles que já têm habilidade na leitura, no computador e até na Bíblia, para que tenham paciência, porque neste seminário nós temos também irmãos que têm pouco conhecimento bíblico. Então, a gente tem que repetir, falar uma linguagem popular no bom sentido da palavra para que todos entendam. Então, quando alguns olham, vê aqui a palavra, justificação, condição para salvação, salvação interna, externa, meu Deus, que negócio é esse? Aí até desiste de estudar, Miguel?
É verdade. E também esse conhecimento da verdade que Deus quer que todos nós temos, que é da palavra, ele não vem de um dia para a noite, ou de a noite para o dia. Ele é uma constante em nossas vidas. É como diz, buscai a santidade, que sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a gente vai buscando no dia a dia, e cada dia o Senhor acrescenta mais o nosso conhecimento. E assim,
é verdade,
ao conhecimento da verdade.
Nós nunca devemos parar, porque veja bem, sobre o que você falou, isso é uma. Foi boa a sua palavra, Miguel. Por quê? Porque o que Deus disse para Josué? Josué já conhecia a palavra, caminhou, foi um dos espias lá de Canaã. Isso. Mas quando ele substituiu Moisés, lá no livro de Josué, capítulo 1, Deus falou com ele, Moisés, Josué, tem de bom ânimo, medita na minha palavra dia e noite, todos os dias da sua vida. Não é só até os 40, não é só ser ordenado rei, não é só ordenar, não. medita na minha palavra dia e noite, todos os dias da minha vida. Está lá no capítulo 1 do livro de Josué. Então, conheçamos e prossigamos, livro de Oséias. Então é bom que a gente entenda isso, que o conhecimento ele é paulatino, crescente, é progresso. Paulo diz, tenho por certo que aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando. Essa palavra aperfeiçoar dá entendimento que nós, aqui, você está sendo aperfeiçoado. Eu aperfeiçoado, Natan aperfeiçoado, sim, todas as faixas etárias sendo aperfeiçoados pela palavra de Deus.
Até aquele dia, né?
Até o dia de Jesus, não é? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Lorena aqui, sempre gentil, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras.
Nem o poder de Deus.
Vocês, irmãos, entendem? A gente não quer passar conhecimento dogmático denominacional. Se o dia eu estiver tentando fazer isso, que Deus me livre, os irmãos podem, pastor, vamos voltar para a Bíblia. Nós temos que estar na Bíblia.
É isso.
Ok? Então, amém, vamos lá, Penha Ferreira de Rio das Ostras conosco, Claudevan, pastor Claudevan conosco, graças a Deus pela vida dos irmãos. Então vamos falar sobre conversão. Então algumas palavras que alguns irmãos possam não ter familiaridade, não é? Não fiquem preocupados, e se tiver dúvida, por favor. Eu, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha, e é importante que eu vou falar agora, para os neófitos, um dicionário português e um dicionário bíblico. Toda palavra bíblica, que palavra é essa? Que palavra é essa? Não conheço. Vitupério. Eu ia lá, pegava e botava lá na Bíblia o significado. E todos os livros que eu leio, eu tenho uma palavra que eu não conheço, eu pego o meu dicionário. Agora, o dicionário você tem na língua, tem no celular, não é? Quando eu comecei, não, não tinha essa facilidade. Livro, né? Então, você pega um dicionário da língua portuguesa, né? Hoje você tem celular, tem dicionário, vários dicionários, aplicativo dicionário, e um dicionário bíblico também, não é? Então, é importante você conhecer algumas palavras bíblicas. Às vezes, uma palavra que você tem entendimento te dá uma clareza de todo um contexto.
É verdade.
Não é? Então é importante você que tem o livro, pega o dicionário português, da língua portuguesa, e pega também o dicionário bíblico para você passar a entender algumas palavras. Ok? Aí você vai sendo autodidata. Se por tudo não conseguir, faça a pergunta.
Sim.
Faça a pergunta. Vamos lá. Página 227, vamos falar sobre conversão agora. Irmão Miguel, por gentileza, esteja lendo, nos ajudando neste primeiro parágrafo.
Conversão, segundo a definição mais simples, é abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Atos 3,19. O termo é usado tanto para exprimir o período crítico em que o pecador volta aos caminhos da justiça, quanto para expressar o arrependimento de alguma transgressão por parte de quem já se encontra nos caminhos da justiça. Está em Mateus 18,3, Lucas 22,32 e Tiago 5,20.
Bom, lembrando que a palavra conversão, ela é uma mudança. Você está indo, não é, para uma direção. E quando há conversão, podemos usar uma palavra que seja um sinônimo na nossa doutrina de salvação, é novo nascimento. Você estava morto, reviveu. Você estava indo para lá, você agora vai para o contrário. Você estava indo para lá, converti, muda a direção. Então conversão não é outra coisa, senão o arrependimento acompanhado de mudança. Tem gente que se arrepende, mas não se converte.
Não muda.
Porque precisa deixar. Precisa deixar. Se você... eu sei que aquilo está errado. Tem pessoas que não têm força para deixar aquela corrente que o prende. Em todas as áreas. Eu digo qualquer pessoa. Por isso que um dos nomes de Cristo Jesus é libertador. Miguel tem uma inclinação,
sim,
não é? Ao pecado, eu tenho a minha, mas a inclinação que ele tem, Jesus é libertador e o libertou. A minha inclinação, Jesus é libertador, me libertou. Por isso que aquela expressão, se Jesus libertar, nós somos livres. Não é que nós vamos deixar de ser atacados e tentados. Nós somos livres para dizer não, mas ele vai continuar tentando. Mas, como diz Pedro, quem se dedica, quem é piedoso e se dedica a Deus, ele livra da tentação. Quem propôs no coração não se contaminar e não querer pecar, Deus dá a graça e o poder para que você não caia na tentação. Mas você precisa da tua vontade e querer. Isso chama-se de conversão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O som do estúdio está um pouco baixo, a irmã está falando. Deixa eu melhorar aqui então. Irmã Laís Diniz, melhorou? Dá um... ver se melhorou um pouquinho aí o som do estúdio, melhorou? Se melhorou, fala pra gente. Então, vou dar aqui um exemplo de uma vida que já era piedosa, vou dar um exemplo de uma vida que já era dedicada a Deus. José do Egito. Ele, quando estava sendo mordomo na casa de Potifar, ele foi tentado diversas vezes, todos os dias, a insistência da mulher de Potifar para que ele cometesse o pecado da lascívia, da fornicação, do adultério, ou seja, o pecado sexual. Então ele já temia a Deus. Ele tinha todos os pré-requisitos para cair na tentação.
Sim.
Primeiro, ia ser protegido, entre aspas, por ela, pela mulher. Ia ser protegido por ela. Era jovem, estava no fulgor, não é? Da sua libido, não é? Dos seus hormônios, era jovem. Então, ficava sozinho com ela. Então, ele estava sendo tentado.
Sim.
Só que ele era convertido. Então, ele diz à Bíblia: quem sou eu para pecar contra o meu Deus? Então, quando a gente peca, a gente é bom lembrar que a gente peca contra Deus. A gente traz prejuízo para as pessoas ao nosso derredor, para a família, para o próximo, sim. Mas quando a gente peca, a gente transgride, a gente ofende em primeiro lugar a Deus. Então, nós temos, às vezes, circunstâncias que são facilitadores para que a gente peque. Não é quem lidar com o poder, com o dinheiro, né? São facilitadores. E a pessoa, se não for convertida, é um prato cheio para determinada tentação, não é? Quem é ligado à tentação do dinheiro, à corrupção, poder, então a gente, por ser convertido, não é que a tentação não venha. Ela vai vir, mas por ser convertido, você fala: Deus, me ajuda a não pecar. Como Jó, capítulo 31, fiz uma aliança com os meus olhos que eu não fixaria, que eu não cobiçaria uma virgem. Bom, virgem não é a mulher dele. Seria uma outra mulher. Então, se ele cobiçasse outra mulher, ele estaria...
adulterando.
Estaria pecando, adulterando, exatamente. Sim. Então, ele falou: olha, meus olhos, por favor, meu olhinho. Ou seja, ele sabia que tinha essa inclinação, que essa inclinação ofenderia Deus, mas por ele ser convertido, ele pediu ajuda a Deus, e quem pede ajuda a Deus, recebe ajuda de Deus. É como Daniel: eu propus no coração não me contaminar, comer alimentos que são impuros diante de Deus.
E Daniel, esse versículo eu ia até citar, mas o computador não falha.
Então é você propor no coração, não é?
É, que a iguaria do rei, né, que ele se propôs a não se contaminar, é exatamente o banquete que o mundo oferece.
Exato.
E se alguém não estiver atento, não for convertido, não pensar nas coisas do alto, ele vai se contaminar automaticamente.
Uhum.
E não se dá nem conta, às vezes, né?
É.
Então temos que estar muito atentos.
Então a palavra conversão, é outra palavra um pouquinho esquisita, mas é metanoia. É mudança de mente. Mudança de mente. Aquilo que você dava muito valor, pecaminosamente falando, não é? Coisas até não pecaminosas, ou até coisas não pecaminosas, mas fúteis, vãs, comparadas com aquilo que Deus tem para nós, não é?
Sim.
Então, veja bem, Paulo disse em uma carta aos Filipenses, eu aquilo que eu tinha como muito importante, eu reputei como nada, pela minha conversão, porque eu passei a dar valor àquilo que realmente tem valor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu achei a pérola preciosa, eu achei Cristo, eu me converti, e agora eu dou valor realmente àquilo que tem valor, não é? As coisas do alto de cima, ele deixou de fabricar tenda, Miguel?
Não.
Continuou. Deixou de trabalhar? Não. Mas ele passou a dar prioridade àquilo que Deus também fala que tenhamos a prioridade. Qual é a prioridade? Mateus 6,33. Buscar primeiro, não é? Uma pizza no final de semana. É isso?
As coisas do alto, né?
E comer pizza no final de semana é coisa deliciosa, não é?
Sempre a gente come.
Irmãos, eu estou falando linguagem bem entendível. Não é problema você almoçar, jantar, sair com os amigos, os irmãos, né? Comer um caldo de cana com pastel. Isso é maravilha. Bom. Agora, vocês não podem deixar as coisas que são lícitas, mas às vezes não convém. Por que não convém? Porque tira o teu foco da prioridade. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo. Não é? Então tem coisas que para você atingir o alvo, tem que deixar algumas coisas para trás. E às vezes até coisas lícitas. Até coisas boas. Mas porque você tem um alvo maior, superior e, no nosso caso, eterno. Então a conversão, a salvação, é isso. Não adianta você estar na igreja e não ser convertido. Não adianta. Por isso que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos era piedoso? Era, sim, dedicado a Deus, o mestre da lei, conhecedor da Bíblia. Por certo, ele estava analisando, né, se era o Messias, se era Jesus o Cristo, o Messias. Ele foi lá ter com Jesus de noite, né, ainda preocupado, com medo. E Jesus, olha, Nicodemos, você é uma pessoa boa, conhece a Bíblia? Muito bem, parabéns. Mas é necessário se converter.
Nascer de novo.
Novo nascer, exatamente. Então tem que se converter. Converter é mudança de mente. Não é um invólucro. Não é apenas a aparência. A aparência, a modéstia, faz parte de um todo. Mas não adianta ter aparência e não ter sido convertido. Por isso que Paulo diz, um versículo outro que eu cito muito aqui, é Gálatas 6,15. Circuncisão e incircuncisão de nada valem. O que vale é uma mudança de vida. Mudança de vida é conversão.
Conversão. É a circuncisão do coração.
Isso, Miguel. Até na antiga aliança, eu não lembro dessa referência, eu sei que é Deuteronômio, até lá a circuncisão era um sinal exterior.
Isso.
A circuncisão era no menino, né, aos 8 anos, até Paulo fala, aos 8 anos circuncidado, não é isso? Era um sinal exterior, mas até na antiga aliança, Deus falou, olha, que a circuncisão seja no coração. Então, amado, se você quer o perdão de Deus, quer o socorro de Deus, quer a bênção de Deus, quer a proteção de Deus, a salvação, pedir, mas precisa tirar o que precisa ser tirado. Deixar o que precisa ser deixado. Senão, você vai ser apenas um frequentador da Assembleia de Deus, da Maranata, da Batista, da Presbiteriana. Por isso que Paulo diz, olha, filhinhos, por quem de novo eu tenho dores de parto. até que Jesus seja formado em vós. Filipenses 4, versículo número 19. Então, conversão é isso. Eu vou usar um texto bíblico lá de Samuel. Samuel, o capítulo, primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Irmãos, tem outros versículos que podem corroborar com a nossa aula de conversão. Hoje estamos sobre conversão. Então, se não nascer de novo e se não se converter, não quem se converte, muda. Quem se muda, olha o que acontece. Se ele muda, ele vai querer logo obedecer a Deus. Porque quem se converte não fica preocupado. Ah, por que eu tenho que me batizar? Por que eu tenho que, por que eu tenho que tomar ceia? Por que eu tenho que congregar? Quem se converte de maneira espiritual, sobrenatural, metanoia, não fica com questionamentos. Se a Bíblia manda congregar, ué, eu mudei, o Espírito Santo que vai me convencer. Então por que eu vou ficar resistindo Deus? Saulo, que era zeloso, ele resistia a Deus, até se converter. Depois que ele se converteu, sabe o que ele disse? Senhor, o que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Ele passou a não viver, mas viver para a glória de Deus. Então se a Bíblia diz que você precisa congregar, que você precisa anunciar o evangelho com ou sem palavras, com a sua vida, por que eu tenho que me batizar? Eu estou convertido já. Que tem que... Jesus deu o exemplo.
Isso aí é voltar para a igreja, não é conversão.
É, exatamente. Então, lá o primeiro livro de Samuel, capítulo 7, deixa eu fazer aqui um resumo do resumo. O povo de Israel, nessa época aqui, estava lutando contra o povo filisteu. Sofreu uma derrota, sofreu a segunda derrota maior, com a Arca da Aliança, inclusive. Ou seja, a Arca da Aliança representa o quê? A presença de Deus. Sim. Lá no Antigo Testamento, estava lá a Arca, representa, prefigura ali a presença do Deus vivo. Então, a primeira batalha, eles perderam 4 ou 5 mil homens. Ah, esquecemos da Arca. Levaram a Arca, perderam 30 mil homens. Ou seja, não é nada de amuleto, não é nada de mantra, não é nada físico, é espiritual. Então eles levaram a arca e mesmo com a arca levaram uma grande derrota, perderam 30 mil israelitas. Aí entra Samuel na história, capítulo 7, versículo 3. Então, o que que Samuel fala para aquele povo que sofreu duas derrotas? Versículo 3. E disse Samuel a toda a nação de Israel, olha, se de todo o vosso coração vos o quê?
Converter.
Olha aí, gente, a nossa aula.
Ao Senhor,
né? Converter a Deus.
Ao Senhor.
Ou seja, eles já tinham pedido perdão, mas o perdão deles é só para ganhar a luta.
É, para ganhar a luta, justamente.
Ele queria derrotar adversários, não queriam ser santo, separado. Eles queriam só a bênção de Deus, não queriam o Deus da bênção. Então, aí vem o profeta, aí vem o juiz, aí vem o irmão Samuel. Olha, se você se converter de todo o coração a Deus, quando você se converte, o que que diz? Tirar dentre vós os deuses estranhos, Astarotes, consagram-se ao Senhor e servir a ele só. Ou seja, Deus é um Deus exclusivo, você não pode servir a ele e a outros.
Não pode.
Você entendeu o que é conversão agora? Então, eles tinham pedido perdão, mas não tinham tirado os deuses de dentro de si. Eles só queriam, na verdade, que Deus ajudasse num problema deles. Por exemplo, dá um exemplo aqui do nosso cotidiano. É natural, todos passam pelo desemprego, o crente e o descrente.
Sim.
O fiel e o infiel. Mas tem pessoas, e não é errado o que eu digo, não é? Senhor, me ajuda a abrir uma porta de emprego. Até o ímpio não tem. Mas Deus abre a porta pela sua misericórdia e a pessoa é igual aos leprosos. Aqueles 10 leprosos, o exemplo claro,
9,
né?
9 não voltaram.
Eles queriam só o quê? A cura. Um só
seguiu
a Cristo. Queria a bênção, foi abençoado, mas também seguiu o abençoador. Quando nós seguimos Jesus, as bênçãos nos perseguem. É isso que... É. Então, conversão é isso. Conversão não é apenas frequentar uma denominação. É amar a Deus e fazer a obra de Deus com alegria, como Paulo. Não tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Agora, é fácil, mesmo sendo convertido, a gente desanima, a gente tem medo de muitas coisas, mas aí vem o Senhor e lança fora todo medo, não é? Amém?
Amém.
Temos que mudar por dentro e por fora, a Zilanda dos Reis fala sobre isso. É isso aí, mudar por dentro e mudar por fora. Alguma dúvida sobre conversão, não é? Então, pessoa que diz que se arrependeu, mas não muda, é porque não se converteu. Um outro exemplo bíblico, Juízes capítulo 10. Vamos lá. Se o seminário é bíblico, então vamos à Bíblia. Juízes capítulo número 10. Diz aqui a palavra de Deus. O livro de Juízes mostra a graça de Deus. Por quê? Porque Israel estava assim, ó, igual gangorra. Pecava, pedia perdão, Deus perdoava. Pecava, estava assim. Juízes, ele estava assim. Mostra a graça e a misericórdia de Deus. E o capítulo 10 não é diferente. Veja só o versículo 6. Eu vou dar uma explicação aqui breve. 10, 6. Pode ler, por favor, Miguel?
Sim. Então, tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram.
Pronto. Deixaram a Deus. Então, veja o início do versículo. Eles tornaram, ou seja, reincidentes. Não quer dizer que a gente não peca. Eles tornaram a fazer o que é errado. Tornaram a pecar. Aí veja só o que, que Deus acendeu a ira dele, não é? E Deus falou: olha, eu não vou mais te salvar. Não vou fazer isso. Se vira que vocês procurem os seus deuses. Os seus deuses te livrem. Foi isso que Deus falou. Aí vejamos os versículos 10 em diante. Então os filhos de Israel clamaram a Deus. Olha só, eles clamaram. Eles falaram o que é certo. Leia para a gentileza, Miguel, versículo 10.
Versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins.
Sim, o que, que eles fizeram aqui? Confessaram e disseram: olha, Senhor, pecamos.
É.
Deixamos o Senhor. Ou seja, eles falaram a verdade, eles estavam confessando.
Isso.
Ok?
E naquele momento eles se arrependeram, né?
Aqui ainda não.
Aqui ainda não.
Aqui é isso que eu estou querendo explicar.
Ah, tá.
Aqui ainda não.
Assim, pelo versículo...
Agora sim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor tal. Vê o versículo 11, Miguel.
Assim. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos moabitas que vos oprimiam quando a mim clamaste, não vos livrei eu então da sua mão?
Então Deus fez uma pergunta aqui, olha. Eu livrei de todas as nações inimigas. E aqui cita aqui várias. Então eles falaram: não, pecamos, né, deixamos o Senhor. Não é? Ah, tem gente que pensa que engana Deus. E tem muitas pessoas frequentadoras de igreja, membro de igreja, pensa que engana Deus. Estão aqui nessa situação. Eu não sou juiz, mas eu estou dando um exemplo bíblico. Fale a Bíblia e não eu. Não estou aqui apontando, não estou aqui no púlpito jogando em direta para ninguém. Eu estou falando para mim, inclusive, que ninguém engana Deus. Então Deus respondeu aqui: olha, não foi eu que livrei vocês, eu matei a fome, eu não fiz a água brotar. Vamos lá. Versículo 13.
Contudo, vós me deixaste a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais.
Não vou livrar mais. Versículo 14. Olha só.
Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles do tempo do vosso aperto.
Veja. Eu fico até com medo de usar alguma palavra que venha a ofender o nosso Deus. Tem gente que pensa que Deus é bobo. Deus, vou enganar Deus. Ou seja, eles confessaram, mas olha, procurem os seus deuses que vocês escolheram. Vocês escolheram os seus deuses?
Deus é bonzinho.
Né? É bonzinho, Jesusinho, na manjedoura, que coisa linda. Cuidado com a ira do Cordeiro. Então você veja que Jesus ouviu, eles confessaram. Deixamos. Só que Deus vê o
coração.
Deus enxerga o coração, a intenção do coração. E Deus falou, vem cá, não vou te... Você imaginou Deus falar isso, Miguel? Não vou te levar mais, procura aí quem você escolheu, se vira.
Vai no seu mundo aí que você está querendo.
E tem gente que pensa, quando a gente fala isso para o filho, eu falo para o filho, se escolheu errado, se vira. Escolheu errado, então se vira, vai se virar para lá. Eu ensinei, dou, faço, aconteço, e você escolheu errado, então se vira para lá agora. Aguenta o tranco, aguenta a consequência. Aí agora vem a conversão. Vamos lá, Miguel, versículo 15.
Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos, fazem-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia.
E aqui, olha só, Miguel, aqui, olha... Senhor, faz a tua vontade, pode nos castigar. Senhor, faz a tua... É diferente aqui. Senhor, nós merecemos, faz a tua vontade. E agora, o versículo 16, vem a mudança. Olha a mudança aí.
E tiraram dos deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor.
Olha aí. Lá no versículo 10, só houve confissão, mas ainda estava com os cramunhãozinhos na bolsa. Os cramunhãozinhos estavam na carcunda ainda.
Tava.
Não é?
A
carga estava lá ainda. Na bolsa, na mala, na mochila. Aí, quando eles ouviram a dureza, entre aspas, que Deus falou, ó, se vira, procure os seus deuses. Aí, opa, eles caíram na realidade. Às vezes, Deus dá um choque de realidade para a pessoa se mancar. Deus avisa, olha, voltou a pecar, para agora. Aí Deus toca com a enfermidade e diz, ó, não vou te salvar mais não. Opa, aí dá um choque de realidade. Aí olha, então eles disseram, pecamos, fazem conforme tudo te parecer bem. Aí eles tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram a Deus. Agora a parte B do versículo 16, amigo, é a coisa mais estrondorosa do mundo, porque Deus havia dito que não ia salvar mais.
Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel.
Ou seja, Deus não aguentou um coração convertido. Eita maravilha! Então, como diz Davi, Salmo 51, coração convertido, quebrantado, é que Deus não rejeita. Não adianta mil palavras, cantar, instrumento, orquestra, mil bois de sacrifício. O próprio Davi disse no Salmo 51, se o Senhor quisesse sacrifício, eu os daria.
Sim.
Mas o que ele quer é um coração convertido. Então, evangelho é conversão, mudança, metanoia, novo nascimento. Frequentar uma igreja cristã, protestante, evangélica, faz parte da conversão. Agora, tem gente, a Bíblia diz que frequentam, fazem parte do corpo de membros, mas ainda não se converteu. Então, necessário nos é nascer de novo. Salvação é isso. Salvação não é dadismo. Salvação não é apenas jejuar. Jejuar e dadismo, tá certo? Mas aqueles que jejuavam e davam dízimo, Jesus disse, hipócritas, vocês jejuam duas vezes por semana e dão até o dízimo, mas esquecem-se de um coração que precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Amém?
Amém.
Eu acho que conversão foi, não é? Não precisa nem ler aqui o livro mais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Você está entendendo que... Ô, Miguel, você já ouviu alguém falar nos seus relacionamentos, né, social? Ah, já pedi para ele ir para a igreja. Já falei para o menino ir para a igreja que essa vida não tem... Isso é normal, né? É comum.
Isso é normal.
Normal. Eu já mandei ele para a igreja. Irmãos, é claro, não é com má intenção. É, às vezes, com falta de entendimento. E na igreja, você lá recebe o quê? O evangelho.
Certo.
Pode ser que ele indo na igreja, a fé vem pelo...
Ouvir.
Ouvir o quê?
A palavra de Deus.
Então, em uma igreja cristã, bíblica, vai pregar o quê? A Jesus. Vai pregar o evangelho. Não me envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Então tem pessoas que, para a igreja, mas não quer converter. Vai para a igreja para tirar um filho da droga, e Deus é libertador. Mas tem muita gente que não é viciada em droga que vai para o inferno.
Sim.
Tem muita gente que não adultera. O problema não é... O problema é que todos nós somos pecadores. Nós vamos para uma igreja cristã bíblica para que Jesus perdoe os nossos pecados e a gente venha nascer de novo. É simples assim. Arrependei-vos, convertei-vos, pecados apagados, tempo de paz e refrigério pela presença de Deus. Atos capítulo 3, versículo número 19. Pronto, alguma pergunta? Não, só a Lorena aqui colocando aqui, Amanda Aragão. Pastor, podemos considerar idolatria... pecadinhos de estimação? Li uma frase essa semana que me impactou. O diabo é aquele que mora nos pequenos detalhes. Usa o velho homem para que não haja renovo. Na verdade, pecados separam o homem de Deus. Né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não existe pecado de estimação, não pode ter. Não pode ter algo na nossa vida que Deus não possa mudar. Eu já ouvi dizer, nasci assim, vou morrer assim, na igreja. Não vou mudar, ué. Quem tem pavio curto, Deus aumenta o pavio. É o fruto do Espírito. É a temperança, autodomínio. Quem não domina a si mesmo, é melhor o homem que se domina do que um valente que ganha uma batalha e conquista uma cidade fortificada. Está lá em Provérbios. É melhor o homem dominar a si mesmo do que um valente do que conquista uma cidade fortificada. Então, pecadinho de estimação, quando Deus entra no nosso coração, tem pessoas que colocam limites para Deus. Deus, só entra até aqui. Esse pedacinho aqui do meu coração, não. Deixa Deus entrar na sala, na cozinha, no quarto, não é? Lá deixa entrar no mezanino, mas lá no porãozinho, não. É a mesma coisa que Deus, esse aqui, deixa eu, esse meu pecadinho aqui. Uma raposinha, pensa que não vai fazer estrago, meu amigo. Mas às vezes é tudo que nós precisamos. E às vezes é algo que tem matado muita gente. Porque quando é adultério, adultério. Quando matou, matou. Roubou. Mas e orgulho? Não mata espiritualmente também não, irmão Miguel?
Sim, com certeza.
Orgulho também mata. Então, orgulho, não é?
Soberba,
altivez, prepotência, ostentação, incapacidade de perdoar, guardar mágoa e rancor. São coisas que parecem coisas pequenas, mas que separam o homem de Deus. Então, irmã Amanda Aragão, pecado de estimação é pecado. Pecado de estimação é pecado. Mas é só isso.
E sério, né?
E muito sério. Por exemplo, se o pecado de estimação perdura, é porque não houve uma conversão. Por exemplo, pessoas que têm hobby, hábito, vício em algum estilo de música. Rock and roll, reggae, Bob Marley remete o quê? Ao tribalismo, a religiões completamente alheias a Deus, a droga, a sexo, a álcool. E tem pessoas que querem continuar no mesmo ritmo. Mesmo ritmo, pasmem, a mesma prática. Ué, eu sou ou não sou uma nova criatura? Eu não quero aqui demonizar ritmo, estou falando de estilos de vida. O que que aquilo remete? Você imaginou uma pessoa da Axé Music continuar nas práticas, via de regra são músicas pagãs satânicas? Ah, mas eu gosto. Vem cá, Deus muda ou não muda? Deus converte ou não converte? Ah, eu tinha o hábito de subtrair as coisas dos outros. Mas eu subtraía só uma caneta. É. Ah, pastor, é 1,20 uma caneta dessa? Não tem problema não, tem no bolso. Falar mal dos outros. Maldizente, a Bíblia diz que os maldizentes não vão herdar o reino dos céus. Tem pessoa que se converte à língua, ao invés de diminuir, cresce. Parece uma gravata a língua. É. É uma beleza, mas a língua é duas gravatas unidas. Está escrito na minha Bíblia, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Não vos enganeis, os maldizentes, e por aí vai. Além do testemunho. Ok? Espero ter respondido. Não tem nada de pecadinho de estimação, não. Cuidado com a raposinha. A gente vê um raposão que parece um urso, a gente quer matar logo. A raposinha deixa pra lá.
Deixa.
É uma mentirinha pequenininha.
Mas faz um estrago.
Um exemplo, uma analogia sobre isso, irmão Miguel. É bem simples. É uma goteira. É uma infiltração. Né, num imóvel. Você vai descer, se você não estancar aquela goteira, tá só uma gotinha por dia só. Se você não cuidar, o que acontece? Ah,
daqui a pouco o teto vai embora.
A casa cai. Então, é assim, não, mas eu só tô fazendo. Olha, o governo é corrupto. Olha o governador corrupto. Olha, a empresa que fornece energia está muito cara. Aí você vai e coloca um gato no relógio lá para não pagar. Mas isso não tem problema não, meu Deus do céu.
É, mas tem sim.
Oh, pelo amor de Deus. É um pecadinho, é uma raposinha, é estimação. É a cultura brasileira. Né? Porque lá os senadores roubam, né? Nem todos. Não quero generalizar, Deus me livre. Pecar, mas grande parte faz isso. Ah, eles estão roubando, então eu vou roubar também. Não seguir a maioria para perverter o que é justo. Êxodo, capítulo 23, versículo 2. Se eu seguir a maioria, e se seguindo a maioria eu vou perverter o que é justo, então eu tô. A maioria faz isso, pastor. Mas todo mundo está fazendo. Esse é o linguajar. Exemplo, pontualidade, você começa no trabalho, eu falei aqui com os meninos, com Lucas, com Natan, com Dona Doni, horário de chegar às 8 da manhã, começou a chegar 20 para as 8, isso é comigo também, com qualquer um, 20 para as 8, 10 para as 8, aí depois 8, 8 e 1, eu falo, opa, vem cá, que história é essa? Eu não chego atrasado, numa empresa é assim. Ah, mas o fulano de tal chega atrasado? Mas o fulano de tal chega atrasado? Na igreja é a mesma coisa, mas todo mundo chega atrasado, então está todo mundo errado. Se todo mundo chega atrasado, está todo mundo errado. Que hora começa o culto? 18? 19? Ah, cheguei. Uma coisa é você atrasar por uma imprevisibilidade. Ou dormiu, peguei no sono, dormi, é normal.
Sim.
Outra coisa é sistematicamente, todo domingo, todo culto chega atrasado.
Tem alguma coisa errada.
É uma estimação. Aí tem que pegar o porrete santo e matar, não é, esse pecadinho de estimação. Né? Eu costumo ser muito claro e objetivo.
Sim.
Não é? Ademais, o mau testemunho. O mau testemunho. Justificação, hoje eu andei quase nada. Justificação, página 229. Vamos fazer uma coisinha, são 9h29, vamos ao intervalo. E o louvor que nós vamos ouvir agora fala que justificados somos pela fé. É um louvor, né, que está baseado em Romanos capítulo 5. E é o próximo tema sobre justificação. Já até falamos sobre ele, vamos dar uma passagem rápida aqui, que justificar é um termo forense, é tornar-se inocente. Deus, por ser o juiz, nos tornou inocente porque somos bons? Não. Por estarmos em... É Jesus que nos torna inocentes. Amém? Não vá embora, volte. Hoje é um domingo, tem um almoço especial, mas a aula ainda não acabou. Primeiro o almoço do céu, depois a reunião meio-dia, meio-dia e meia, tá bom? Até daqui a pouquinho, justificados somos pela fé, cantando o Evangelho, Romanos, capítulo Romanos 5, cantado aqui no seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. justificados somos pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bom, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, todo aquele que invocar e se converter, né? O que nós estamos tratando aqui. Estamos de volta com o nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica, aula de número 37, onde irmãos seminaristas de várias partes do Brasil e do mundo têm estado aqui conosco. Eu quero que os irmãos entendam a aula, né? Não é decorar livro. Você veja que decorar versículo é bom, mas o versículo tem que estar dentro de você e fazendo diferença, né? O diabo citou versículo bíblico, mas ele é o diabo, né? Demônio crê, mas estremece. Então você usar esses versículos bíblicos para validar a sua fé, esse versículo bíblico fazendo a diferença, lavando a sua vida, não é? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo número 11. Então voltamos, aqui está na nossa mesa irmão Miguel Arcanjo Pastore, e você aí, nós daqui, falamos de Vila Velha, estamos falando sobre a doutrina da salvação, um termo teológico para que você ouvir, soteriologia. O que é isso, soteriologia? É uma doutrina, não é? É estudo sobre salvação, é apenas um termo acadêmico, soteriologia, ok? Como a doutrina do pecado, a martiologia, ok? A Terezinha de Jesus perguntou se mentira pode ser o pecado de estimação. É falta conversão, a gente precisa reconhecer o nosso erro. Como é que eu vou me arrepender se eu não ser convencido pelo Espírito Santo, pela palavra, que aquilo que eu estou fazendo é contrário? Por exemplo, Miguel, sabemos que as modalidades esportivas fazem parte do mundo, até da época de Paulo. Ele cita, inclusive, né, atletismo, sendo que seja um pouco diferente do viés da motivação de hoje, não quero entrar nesse mérito. Por exemplo, tem irmãos que gostam de futebol. Ah, futebol é a cachaça do brasileiro, é a cultura do brasileiro, é futebol e carnaval, não é? Você imagina uma pessoa se converteu e vai lá para Marquês de Sapucaí, que é o sambódromo carioca, xalá, não é? Nudismo, feitiçaria e tudo mais. Ah, meu convite, mas eu gosto. Deixa eu abrir esse microfone, pronto. E futebol? Mas se eu disser que vai para o inferno alguém que assiste uma partida de futebol, outra modalidade, eu, por exemplo, eu gosto de assistir tênis. Eu gosto.
Também gosto.
O Miguel também gosta.
Já até joguei.
Só que tem partido de tênis que já durou até 4 horas. 3, 4 horas.
É o normal.
3 até. Só que se começou a partir de tênis, eu tenho meu compromisso com Deus, sim, a minha agenda é prioritária com Deus. Campeonato. Nosso culto começa às 18h30, a partida de futebol começa às 18h. Aí você vai chegar no culto pela metade? Ah, mas eu gosto. Você ama a Deus e gosta do futebol, ou você ama o futebol e gosta de Deus?
Paulo já dizia, né? Aquilo que praticava, não pratica mais.
Porque idolatria é tudo aquilo que você coloca como primazia. Idolatria, por exemplo, tem coisas boas que se tornam, né, idolatria. Trabalhar é pecado? Não, aliás, não. Temos que trabalhar, mas tem gente que faz do seu trabalho idolatria. Ter filho é bênção de Deus, mas as pessoas idolatram os seus filhos. Então, nós temos que ter cuidado. Idolatrar é colocar em primeiro lugar. Você ter dinheiro é pecado?
Não é pecado.
Não, mas você pode se tornar.
Pode, exatamente.
Ah, não vou porque eu estou preocupado aqui. Então, a gente precisa só entender isso. Quando a pessoa se converte, nós lemos, acho lindos os versículos bíblicos, né? Estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas vai pedir para fazer uma ação social da igreja, um evangelismo, uma missão? Não pode. Pessoas pedem, entre aspas, viajando, conhece a Europa, América, Cancún, vai para o Cruzeiro, vai para o Caribe, vai fazer uma missão? Não. Trabalho está pesado, poxa vida, não dá. Então, vem cá, peraí. É como se a sua missão fosse só ir à igreja. Ah, mas já estou indo à igreja domingo. E tem gente nas Macedônias pedindo socorro e não há quem socorra. Deus socorre? Socorre, mas usa você e usa mim. Amém? Vamos lá. Deixa eu aqui mudar a câmera. A câmera aqui, botar a câmera dupla aqui que eu mudei e não... Pronto, agora sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, outras perguntas que foram feitas aqui. Zilanda, pastor, é jogo de Mega Sena, jogo de capixaba, jogar é pecado? Jogo de azar, para um ganhar, outros perdem. Tem um versículo bíblico lá em Provérbios, aquele que quer ficar rico subidamente da noite para o dia, empobrecerá. Faz alusão ao ladrão. Lá naquele tempo não tinha Mega Sena, loteria esportiva. No meu tempo era loteria esportiva, né? Fazer os 13 pontos, não é isso, Miguel? Isso, é do teu tempo?
Do meu tempo.
Do nosso,
né? Da febre da época.
Então é jogo de azar. Está lá em Provérbios. Quem quer ficar rico da noite para o dia, empobrecerá. Mas quem junta pouco a pouco, prosperará. Então é com o suor do nosso trabalho. Se Deus te dá a oportunidade para prosperar, e se a prosperidade é para a glória dele, prospere. Agora, jogar na loteria... Ah, era viciado em jogo do bicho. É um jogo que, inclusive, é contravenção. Mas não porque os jogos oficiais do governo federal, do estado... Por exemplo, bolão do final do ano, tem uma Mega Sena do final do ano aí, não sei o que, que é, que vai quase 1 bilhão. Aí o crente coça. Mas é uma tentação. E as pessoas passam... Não é? Ah, eu estou jogando porque se eu ganhar, eu vou dar o dízimo todo para a igreja, fazer missões. Olha a tentação, igreja. Vigia. Provérbios. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem junta pouco a pouco é trabalho, querido. E nem todos têm o ministério, o dom de ser rico. Eclesiastes 5,19. O possuir riqueza é um dom, é uma dádiva e não é para todos. Amém, igreja? Deixa eu ver mais alguma pergunta. Não, pode jogar não. Fazer uma fezinha não, por favor. Vamos trabalhar. Aquele que não trabalhava, trabalhe para repartir com aquele que nada tem. Depois da conversão, a gente passa a trabalhar. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25 a 27, 28. Mentia, não mente mais. Era preguiçoso? Opa!
Vamos trabalhar.
Trabalhar para repartir com aquele que nada tem. Então vamos parar de jogar no bicho, por favor, pelo amor de Deus. A riqueza de procedência vã diminuirá. Mas quem a junta com o próprio trabalho vai aumentar. Eita maravilha! Provérbio, olha, Lorena ia consagrar você a pastora, mas como não tem ordenação de pastora, não é? Mas bênção de Deus. Vamos lá então, meu irmão Miguel.
Vamos lá.
Sobre justificação, página 229, senão a gente não sai daqui.
É verdade.
A natureza da justificação, absorção divina.
A palavra justificar é o termo judicial que significa absorver, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. A ilustração procede das relações legais. O réu está diante de Deus, o justo juiz, mas, em vez de ser condenado, é absolvido.
Pronto. Nós já falamos sobre isso quando... Falamos no capítulo anterior sobre expiação. Eu Eu falei que existem algumas expressões, alguns assuntos que são muito similares, que expiação e salvação estão em consonância, ok? Eu queria ler um versículo para que a gente passe para o outro ponto, é o Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2, que vai falar sobre isso, não é? Versículos 1 e 2 do capítulo 5 da carta aos Romanos. Achou, irmão Miguel?
Ainda não.
Ainda não. É carta aos Romanos. Então, aqui, ó, justificação é uma absolvição divina. Você estava... A sentença nossa, não é sua. Era para ser condenado. Que condenação é? Inferno. Separação de Deus. Mas o juiz, Deus, ele propôs, ele nos deu a condição de sermos absolvidos. De uma maneira, como? Lê, por favor, irmão Miguel.
Romanos 5, qual o versículo?
1 e 2.
1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Sendo, pois, justificado pela fé...
Para. Então, nós somos inocentados, não é... Por aquilo que fizemos. É você pagar a promessa, você é justificado, Miguel?
Não.
Se você der esmola 3 vezes ao dia?
Também não.
Não, né?
Não.
E se der 3 pulinhos para cá e 3 para lá? Também não, né?
Não. É pela fé.
Pela fé.
Tá escrito.
Então, justificado sois...
Pela fé.
Então, justificado, tinha que traduzir, inocentado. Eu sou pela fé em quem...
Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Pronto, querido. Paz, você passa a ser amigo. Sem ser inocente, você é inimigo. Você está em conflito com Deus. Depois que você é inocentado por Cristo Jesus, aí você tem paz de Deus. E a paz com Deus, e aí de novo, Atos 3:19. Aí, tempo de refrigério pela presença de Deus. Depois de quê? Inocentados pela conversão, que é a fé em Cristo Jesus. E para a gente fechar aqui, Efésios 2. Efésios, capítulo 2, e aqueles versículos que são conhecidíssimos. Versículos 8, 9 e 10. Efésios... Irmãos, outra coisa, enquanto o Miguel está procurando ali, Miguel não tem nenhuma obrigação no sentido de ser pastor e abrir a Bíblia rápido, mas a prática, se ele estiver aqui, não estou dizendo que ele não tenha prática, mas se você fizer o seminário e for buscar, do jeito que nós estamos fazendo aqui, buscar, você aprende.
Aprende, com certeza.
Cadê? Onde está o versículo? Opa, tá aqui. Onde está o livro? Então, você é a prática. É a prática. O que diz Miguel? Efésios 2, 8.
Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
Então, justificados, não é mérito nosso. Isso é dádiva presente, chamado de graça. Mas mediante a fé. Isso não vem de nós, para que ninguém se...
Gloria.
Que ninguém se glorie, ninguém se exaltar? Ô Miguel, tô salvo porque eu fiz, você não tá com nada. Soberbo, mentira, ninguém pode fazer isso. Ah, eu sou salvo por ninguém. Você é salvo porque Deus te deu o presente. Miguel é salvo porque Deus presenteou você. Somos todos pecadores dependentes desse presente chamado graça. Mas eu preciso da fé. Que diz mais aí, Miguel?
O 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Você veja que você não é salvo pela obra, mas depois de salvo nós devemos fazer boas obras, porque as obras em Cristo glorificam a Deus. Você está dizendo ali que... Por isso que Tiago fala, não é? Vem cá, você disse que tem fé em Cristo Jesus, você disse que se converteu, mas fica de braço cruzado? Ué, que salvação é? Que fé é essa? Essa fé pode salvar? Que história é essa? Um corpo sem o Espírito está morto. E uma fé que não mostra a eficácia pelas ações, seja de qual dom e talento. Quando a gente fala ações, não é ativismo religioso. É você amar a Deus no trabalho, onde você estiver, as pessoas entenderem que você é de Cristo. Ontem foi um rapaz lá em casa, foi um prestador de serviço, e eu tenho por hábito a simplicidade nossa, e na hora do almoço, o que eu vou fazer? O camarada faz biscate para lá e para cá. Ele vê o cheiro da comida, modéstia à parte, a minha Rebeca cozinha com força, viu? Ela fez um franguinho ensopado ontem, meio com anguzinho, E ele viu aquele cheiro, né? Você imaginou se eu vou despedir aquele rapaz sem convidar para almoçar? Ele sentou na nossa mesa, almoçou. Sabe o que ele saiu dizendo, Miguel? Essa casa é diferenciada. Palavras dele. Não é pelo almoço. Não é pela comida em si.
Não.
É por fazer o que tem que fazer, ué.
Pela forma que foi atendido, né?
Atendido.
Recebido,
né? Meu, por que ele não pode sentar na minha mesa? Uma pessoa de confiança. Então, eu tenho que... Ou seja, é normal, você imaginou me colocar num pedestal?
É.
Que amor é esse? Que amor é esse? Você disse que tem fé, mas vai dispensar o rapaz que ia para outro biscate com o estômago vazio? É. Opa, pera lá. Não. Então... Aí vem, peraí, deixa eu explicar agora, a gente vai passar para outro ponto. Pastor Samuel, nós somos salvos pela fé. É graça ou favor imerecido, vamos estudar um pouquinho ainda na frente. Mas o homem tem a sua responsabilidade? Claro que tem. Tem. Porque o que Deus faz? Como é que isso ocorre? Deixa eu dar uma explicação que eu entendo ser bíblica, e que eu concordo, não é? O homem, pela graça de Deus, ele é salvo. Pela graça e soberania de Deus, Deus dá livre arbítrio, capacidade que ele dá para que a pessoa faça a escolha. E algumas pessoas, então, ele salva por quê? Não, o mérito é de Deus, sempre será de Deus. Vamos ler um versículo, Miguel, Jeremias 31, 3 e Oséias 11:4, para a gente entender um pouquinho esse mecanismo da graça de Deus e a responsabilidade do homem. Jeremias 31, 3. É um versículo que eu decorei no sentido de estar no meu coração, por isso que eu não esqueço. Está aqui, ó. No HD. Vamos lá.
Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí.
Pronto. Deus se revelou. Olha aí como é que Deus salva. Ele se revela, ele nos atrai. A graça de Deus é atrair a todos a si. Agora, essa atração que Deus faz para todo ser humano, não quer dizer que todos aceitarão. Ele escolheu a todos e atraiu a todos, mas nem todos aceitarão o seu amor e graça. Eu atraí com o meu amor, benignidade, não é isso que está dizendo, Miguel?
Sim, amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí.
Ok, então você também. Aí é graça de Deus, ele atrai. Depois a escolha é minha.
Sim.
A Lorena já colocou aqui, Oséias 11:4, aqui fala do amor de Deus. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, pescoço, e lhes dei mandamento. Ou seja, Deus atraiu. Deus se revelou. E agora? É como a luz veio ao mundo, ou seja, o amor veio ao mundo. Só que as pessoas não optaram, não escolheram o amor.
Escolheram
e a gente
trevas, né?
Encerra essa questão de graça de Deus e responsabilidade do homem com João capítulo 5, versículo 40. Os irmãos vão entender. É claro, para eu escolher, primeiro foi Deus que teve que se revelar.
Sim.
Foi ele que me atraiu. Se ele não atraísse, ninguém escolheria.
É.
Mas ele que atraiu e nos deu a graça da sua soberania de darmos o livre-arbítrio. João capítulo 5, versículo 40. Evangelho, encontrou, irmão Miguel?
Sim. E não quereis vir a mim para terdes vida.
Olha, ele veio. Mas as pessoas
não quiseram.
Você entendeu aí que a graça de Deus é dele, ele que atrai, ele veio, mandou Jesus, mas as pessoas rejeitaram a Cristo. Rejeitaram a luz e preferiram o quê? As trevas, a escuridão. Então você é justificado, inocentado por Deus através do amor e graça que há em Cristo Jesus. Mas eu preciso escolher. E Jesus está se revelando agora a você. Está atraindo você. E não há salvação fora dele. Ah, eu sou justificado. Você é justificado pelo terço?
De jeito nenhum.
Se orar Ave Maria 3 vezes por dia?
Nem quatro.
Miguel foi católico muitos anos. A historicidade familiar dele, né, é de um catolicismo muito praticante.
É isso.
E você, como eu já disse, dá esmola. É só Jesus que inocenta. Maria, serva do Deus vivo, quero dizer isso. Como foi usada, corajosíssima, irmã Maria. Não temos nenhuma serva de Deus, bem-aventurada, como diz a Bíblia. Mas não temos nenhuma dúvida disso.
É isso.
Só que ela não pode te inocentar, é isso que eu estou querendo dizer. Só quem pode inocentar, e Deus só aceita aqueles que estão em Cristo, inocentados por Cristo. Eu queria muito salvar todo mundo, sabe, Miguel?
Sim.
Que às vezes tem um coração bonzinho, eu quero salvar todo mundo, mas eu posso salvar?
Não, nenhum. Não salva nenhum.
Um pastor...
Nem a si mesmo.
Nem a si mesmo, é isso aí. Então, justificar é ser inocentado por Cristo Jesus.
É o sangue que nos lava de todo pecado.
Né? O sangue de quem?
De Cristo.
De Cristo. Que nos lava, nos purifica de todo pecado. Irmão Miguel, só lendo o primeiro ponto lá em cima, na página 230.
230?
É, lá em cima.
Eu tinha passado lá, 230.
Lá em cima, primeiro, justificação.
Primeiro parágrafo?
É.
Justificação inclui mais que um perdão do pecado e remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. O presidente da República pode perdoar o criminoso, mas não pode reintegrá-lo à posição daquele que nunca desrespeitou as leis. Mas Deus pode efetuar essas duas ações. Ele apaga o passado, os pecados e ofensas, e, em seguida, trata o ofensor como se nunca tivesse cometido um pecado sequer.
Para, só aqui tá bom. Então, dos teus pecados não me lembrarei mais. Deus não é homem. O sangue de Cristo nos purifica, nos liberta de todo o pecado.
Amém.
Se confessares o teu pecado, ele é fiel e...
justo
para perdoar. Meu Deus, José do Egito perdoou os seus irmãos. Seus irmãos não acreditaram no perdão de José. Acredite no perdão de Cristo, meu irmão. Acredite no perdão de Cristo, minha irmã. Então não deixe o teu coração ninguém pode te condenar, nem o teu coração. Por isso que lá em 1 João capítulo 3 versículo 20 diz: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Por quê? Por que Deus é maior? Porque ele deu a probabilidade de você ser perdoado como? Em Jesus. Então, maior é Cristo. É como diz ali Romanos 8, de 31 em diante. Quem condenará você se foi ele que te inocentou?
É.
Amém?
Amém.
Outra coisa importante, vamos pular para a página 232. Página 232. Miguel, lá em cima, Paulo declarou que pelas obras... Encontrou aí?
Sim.
Lê, por favor, esse parágrafo.
Paulo declarou que pelas obras da lei ninguém será justificado. Essa declaração não é uma crítica contra a lei, santa e perfeita. Significa apenas que a lei não foi dada com esse propósito, o de tornar justo o povo, e sim para suprir a necessidade de uma norma de justiça. A lei pode ser comparada a uma fita métrica que pode medir o comprimento do pano, sem, contudo, aumentar o comprimento. Podemos compará-la à balança, que determina o nosso peso, sem, contudo, aumentar esse peso. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3:20.
Pode ler, por gentileza, mais esse ponto.
Assim. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Romanos 3:21.
Bom, para que a gente entenda sobre obras da lei e obras próprias nossas, ninguém pode ser salvo com as obras da lei, com as cerimônias do antigo pacto. Gálatas capítulo 5, versículo 4, fala sobre isso de maneira cristalina. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Eu queria que os irmãos entendessem sobre... a aula de hoje é muito importante, tá, irmãos? Pessoas devem ser geradas pela palavra, pela instrução bíblica. Não adianta estar na igreja. Eu já preguei, já ensinei de púlpito e pessoalmente. Minha filha, se você continuar nessa posição, Jesus vai voltar e você vai ficar. Já falei... Larga a teta do pecado. Larga o que você está fazendo. Não pode. Então não adianta, mas eu... chegar diante de Deus, eu vi a rádio trombetas, mas não se converteu, não adianta. Eu posso chegar para Deus? Eu preguei lá, 12 anos e meio na rádio trombetas, mas se eu não me converter, meu irmão, não adianta. Por isso estamos tratando sobre salvação. É muito sério isto. É muito sério. A trombeta tocando, muitas pessoas frequentadoras de igrejas de denominações diversas vão ficar. Isso é muito sério. Daí o tema salvação, conversão e justificação. É muito importante este tema. Não vamos ficar com remorso. Se eu tenho um pecado de estimação, você não apaga o teu pecado de estimação dando esmola, dando dízimo, dando oferta. E nem sendo frequente aos cultos. Se apaga o pecado de estimação, confessando e deixando. Deus que mandou falar isso agora. Miguel, Gálatas 5, 4, por favor.
Separado estáis de Cristo. Vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído.
Olha... Você separado está de Deus se você tenta ser justificado pelas obras da lei ou suas obras próprias.
Isso.
Olha, da graça. Ou seja, a graça vem, então você está querendo ajudar a graça? É. Será que o presente de Deus, que foi Jesus, o seu sacrifício, não foi suficiente? Aí nós entramos em Hebreus 7:25. A graça de Cristo, a graça de Deus, que é Cristo, pode perfeitamente salvar. Então eu não preciso agregar nada mais à salvação que não seja Cristo. Por exemplo, eu posso dizer, ó, esse estúdio aqui, olha, se não fosse esse negócio aqui, isso aqui é que é Deus, isso aqui é um amuleto.
Um amuleto, é.
Copo d'água em cima da televisão, jarro de flor no púlpito, e tantas outras crendices, você está subestimando o sacrifício de Cristo e a graça de Deus. Então, se você tenta justificar por ações próprias, com obras do antigo pacto, ou agora, você é justificado, inocentado, Miguel, pagando promessa?
Não tem como.
E tem uma história disso aí, não tem? Eu vou pagar promessa para meu pecado ser perdoado, não é isso?
Tem. Muito. Isso é uma prática lá, inclusive, da Igreja Católica, né?
Pagar promessa, né?
É. Você vai ali no convento, você vê de bengala, essas coisas que a pessoa anda, né?
Uhum.
Lá no, tem um local lá que tem mais de milhares de coisas ali, de amuletos, que a pessoa precisava daquilo, chegou ali de joelho e foi curado por uma determinada coisa. Isso não é nada.
É. Então nós somos inocentados pela fé em Cristo Jesus. Não por pagar penitências. Agora, a gente, depois de salvo, a gente realiza a boa obra. Amando a Deus, louvando, repartindo, dando aquele que nada possui, visitando órfãos, viúvas, necessitados, isso é bíblico.
É isso.
Isso é completamente bíblico, ok?
Inclusive o versículo está tá usando as obras da lei, né?
Exato.
Lá do Antigo Testamento.
Exatamente.
Que era boa, né?
Eram boas. Boas. Cumpriu o que tinha que cumprir, né? Isso. E o Paulo chega a dizer que a lei foi como um aio.
É isso.
Conduziu até quem?
Até Cristo.
Até Cristo.
Depois de Cristo é a graça.
Pronto.
E acabou.
Exatamente isso. Então que fique bastante claro isso aí. Página 234. A fonte da justificação é a graça. Falamos sobre isso aqui agora. Nós não vamos ler, não é? Nós não vamos ler porque já falamos de graça. Efésios 2, versículos de 8, 9 e 10.
Isso.
Ok? A fonte da justificação, ou seja, a fonte do perdão é Deus.
É a graça.
Ninguém consegue perdoar a si mesmo. Eu fiz tanta coisa, eu dei tanto dinheiro que eu merecia ser salvo. Aí entramos naquele versículo, em Salmo 49, versículo 7. Põe, por favor, irmã Lorena ou irmão Miguel, Salmo 49, versículo 7. Então nós não vamos ler, página 234, é ali a fonte da justificação, a graça, mas mediante a fé. Mediante a fé.
49, 7?
É, vê se é esse mesmo.
Ah, com certeza, o computador não faz. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele.
Remir é o quê? Salvar, dar em troca, remir a alma do seu irmão e nem a si mesmo. Por quê, Miguel?
Como?
É porque, tá aí nos versículos que se seguem, 49 e 7.
Sim, isso que eu ia ler, porque, pois, a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes.
Então, mas eu tenho aqui 1 bilhão.
É.
Eu vou comprar minha salvação. Eu vou comprar esse dom. Isso é de Deus. Isso é graça. Então ele se revela, você precisa crer e aceitar a graça, aceitar a oferta que Deus está dando para você. Então a fonte da justificação de ser inocente é a graça em Cristo Jesus. Ok? Página 235, lá o segundo parágrafo, diz que a graça manifesta-se independentemente das obras ou atividade dos homens, o que nós já falamos aqui também. Agora, a pessoa que alcançou a conversão, está em Cristo, naturalmente ela mudou, metanoia, mudança de mente. Por exemplo, quantas pessoas já falam para você, já falam, ah, perda de tempo, ir à igreja todo domingo, nosso pessoal é fanático, né? Pessoal é doido.
Ouve muito isso.
Não é isso? É. Meu Deus. Eu deixei de ser homem natural para ser homem que tem o Espírito Santo de Deus. E agora eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz, eu era fanático pelas obras da lei. Paulo diz isso. Eu era fanático com as cerimônias. Mas eu deixei tudo para ter aquilo que é importante. Cristo.
Conhecimento de Cristo.
Isso, Miguel. Filipenses capítulo 3.
Aqui nesse parágrafo que segue, quando a pessoa está debaixo da lei, não pode estar debaixo da graça. Então é a lei do Antigo Testamento. A gente não pode, porque depois de Cristo é a graça que...
E outras leis pós-modernas, né? Porque tem as leis do Antigo Pacto que cumpriram, foram boas, santas, e todas eram sombras, apontavam para Cristo. Só que agora tem leis humanas, tradições humanas, que querem sobrepujar a graça de Cristo. Aí tem que fazer isso, e tem que fazer isso, e tem que fazer não sei aquilo.
É o copo d'água, né?
E tantos outros amuletos e crendices. Então, a fonte da justificação de sermos inocentes é a graça de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Ok? Nós vamos... página, Miguel, 236. O último parágrafo que tem aqui, vários versículos.
Quer que lê?
Pode ler. Usa-se às vezes a palavra graça.
Usa-se às vezes a palavra graça, especificamente para indicar a operação da influência divina. Efésios 4:7 e seus efeitos. Atos 4:33, 11:23, Tiago 4:6 e 2 Coríntios 12:9. As operações deste aspecto da graça são classificadas da seguinte maneira: graça preveniente, literalmente que vem antes. É a influência divina que precede a conversão da pessoa, impelindo-a a voltar-se para Deus.
Só um pouquinho, irmão Miguel. Sim. Nós já falamos disso. Em termos acadêmicos, teológicos, né, graça proveniente é muito usada. Ah, graça proveniente é o quê? É o que nós usamos. Jeremias 31, 3, Oséias 11, 4. É o quê? Deus atraindo com o seu amor e benignidade. Ou seja, é a graça proveniente. Então ele se manifesta, ele atrai, é a graça. Tudo é graça. Salvo pela graça. Aí a pessoa agora toma a decisão.
Sim.
Não é? Aí passa-se, aí arrepende e converte. Aí não é? A pessoa é salva. Pode prosseguir.
É o efeito do favor divino em atrair os homens.
Atrair, o que eu falei, viu?
É isso.
Vamos lá.
João 6:44. E convencer os desobedientes, Atos 7:51. Essa graça, às vezes, é denominada eficiente, tornando-se eficaz em produzir a conversão, quando não encontra resistência.
Aqui eu li, já lemos João 5:40, Atos 7:51, que é justamente isso, as pessoas resistem ao Espírito Santo de Deus, é que está escrito aqui, e também Atos 13:46. Pode continuar, Miguel.
A graça efetiva capacita os homens a viver justamente, a resistir à tentação e a cumprir seu dever. Por isso, pedimos graça ao Senhor para cumprir determinada tarefa. A graça habitual é o efeito da morada do Espírito Santo que resulta em uma vida plena do fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23.
Amém. Glórias a Deus. Então, por isso pedimos graças ao nosso Deus para cumprir uma determinada tarefa. Tudo depende da graça. Nós somos salvos pela graça de Deus. Eu quero repetir dois versículos aqui para a gente fechar aqui, já que já são 10 e 12. Dois versículos. Tito 2:11 e 2 Timóteo 2:1. Tito 2:11 e 2 Timóteo 2:1, falando sobre graça. Vamos lá. Então, a graça salvadora.
Tito 2:11.
Pode ler.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Ok, então a graça salvadora se manifestou em Cristo Jesus, que traz salvação a todos os que creem. E o que essa graça ainda vai continuar a fazer?
É, ensinando-nos que, renunciando à impiedade...
Para, pronto. Então a graça que continua em nós, ela nos ensina a rejeitar a impiedade, e rejeitar o que tem que rejeitar.
Sim.
Deixar o que tem que deixar e buscar o que tem que buscar. Então, é continuadamente andando em Cristo e continuadamente andando na graça que ela vai continuar nos ensinando
isso. A
rejeitar o que deve ser rejeitado e buscar aquilo que deve ser buscado. E a nossa irmã já colocou aqui, Timóteo, 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Bom, recebi a graça salvadora, é preciso me fortificar na graça.
Isso.
Eita glória a Deus.
Eita glória. O irmão Hugo está fazendo falta.
Irmão Hugo, né? É verdade, está fazendo falta mesmo. Irmãos, entenderam? Aí, na amanhã, segunda-feira, eu nem ia fazer amanhã, por causa que tem um feriado terça-feira, mas eu quero terminar o livro no ano. Eu quero terminar o livro em dezembro, então eu vou amanhã, a aula amanhã vai ser normal, apesar do feriado de terça-feira, tá bom? Teremos aula amanhã normal, às 19h30. Quem não puder, né? Quem puder, se esforce. É meio que feriado, você sai para comer alguma coisa com a família, é normal. Mas se puder, entra na agenda de Deus. Então faz uma coisa, eu vou dar uma sugestão. Pede na nossa grande Vila Velha, tem aqui uma cultura de muito franguinho com batata frita, né? É um prato muito bom, o preço é que dá para toda a família, a gente reúne todo mundo, pede franguinho com batata. Se você prefere pizza, pede pizza. Se você gosta de outro tipo de petisco...
Sanduíche,
exatamente. Pastelzinho com caldo de cana... Então pega lá, todo mundo na mesa reunido, com a tela grande ou pequena. Vamos então ter disciplina para que amanhã estejamos todos juntos. Você estando aqui amanhã, vai me animar, vai recobrar, tá bom? Amanhã então, deixa eu aqui acertar. Alguns assuntos que se seguem dentro deste tema, a gente já abordou. Então você não fique espantado se a gente não ler todos os parágrafos e ler, tá bom? A gente já tá, por isso que eu tomo algum tempo aqui explicando, porque é importante você aprender, não decorar e ler tudo. Então você vai ler em casa, tiver pergunta, faça, mas é importante que você entenda o assunto sobre salvação em conformidade com a Bíblia Sagrada. Então amanhã, 19h30, nós vamos estar aqui. Nós temos a pretensão de terminar o livro no máximo... dia 20 de dezembro. Deixa eu ver aqui o meu calendário. A intenção é terminar 20 de dezembro, que é exatamente em uma segunda-feira, tá? Pode ser que termine antes. Se terminar antes, vai ser muito pouco. Um dia ou dois dias antes. E depois vamos pensar em qual tipo de matéria nós vamos abordar no próximo seminário, ok? Então... a todos que estão aqui conosco, a Zilanda está agradecendo a Deus, não tem mais nenhuma pergunta. Lorena, se tiver mais alguma pergunta, passa para a gente. Que coisa linda. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que existe em Cristo Jesus. Amém. Irmão Miguel, você sabia que hoje Miguel chegou primeiro do que eu? Miguel não é fácil não, hein?
Chegamos juntos.
Pois é, muita chuva, não sabemos como está aí o tempo lá fora, não está tudo fechado aqui, mas esperamos que o tempo na sua casa seja um tempo de bênção de Deus, tempo de paz, um tempo de alegria, de prosperidade, um tempo de salvação, como Jesus falou com Zaqueu. Zaqueu, olha, hoje a salvação vai entrar na tua casa, que assim seja na sua casa. Meus irmãos queridos e amados, aqueles que nos acompanham, se você não está congregando, se esforça, vai hoje a uma congregação perto da sua casa que pregue a Bíblia, que louve a Deus. E os irmãos da nossa congregação, todos estão convocados para o culto de hoje às 18h30, no horário de Brasília. 18h30, vamos estar lá na Assembleia de Deus, ali na Castelo Branco, 1230. Tá bom? É, Cristiane Pires está agradecendo a Deus, Darcilene de Olho d'Água das Flores, Denise Clay Almeida, bênção de estudo, edificante, glórias a Deus por sua vida, pastor França, e pela vida de cada irmão, Laia Diniz, São Bernardo do Campo, em São Paulo, Marise Modenese, Deus abençoe, irmã, Marise, Deus abençoe Marlene, todos que estão acompanhando a nossa programação, e Miguel, sua saudação final, você é muito importante aqui, irmão Miguel.
Obrigado. Quero louvar, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso de estar aqui aprendendo junto com os irmãos um pouco mais da palavra de Deus. Isto é um privilégio muito grande na minha vida e eu quero louvar e agradecer por este momento. E também agradecer aos irmãos o carinho, né, pelas mensagens. E 18h30... na Assembleia de Deus Tabernáculo da Prainha, se Deus quiser. Estaremos juntos.
Amém.
A paz do Senhor Jesus a todos.
Então amanhã, encontro marcado 19h30 aqui, a nossa 38ª aula. Amanhã, 19h30, página 237. Nos ajude fazendo perguntas, nos ajude dando as suas colocações também, que a gente está aqui ensinando, mas você tem conteúdo dado por Deus que pode contribuir, sua colocação, versículos, uma experiência que você possa ter tido, pode inclusive mandar um áudio pequeno, um texto pequeno, que vai muito ilustrar e vai ajudar muito, né, a dinâmica da nossa aula. Quando temos uma interatividade maior de irmãos perguntando por áudio ou por texto, eu acho que a aula fica mais dinâmica e os irmãos têm uma percepção maior. Muito obrigado a todos, os queridos e amados irmãos. Então, oremos neste final de aula. Não desligue depois, porque temos uma palavra, uma mensagem sobre Neemias. Daqui a pouquinho, depois de alguns louvores, uma palavra, uma mensagem bíblica, uma pregação sobre Neemias. Senhor Deus, nós te louvamos pela fé, pela salvação,
amém,
pelo perdão, por nos tornarmos inocentes, não pelos nossos feitos, mas pela graça que há em Cristo Jesus,
amém,
por tão grande amor, pelo perdão, alegria de termos o nome escrito no livro da vida. É a maior de todas as alegrias que podemos ter. Temos a alegria da comunhão com os irmãos, a família, o dia a dia, o trabalho, mas não há maior alegria de saber que os nossos nomes foram escritos no livro da vida pela tua graça, ó Pai, e pelo teu amor que existem em Cristo Jesus. Salva vidas da nossa parentela.
Amém.
Haja compreensão dos nossos irmãos, que não seja a minha palavra, Senhor, mas a tua palavra e o convencimento do Deus Espírito Santo aos corações. Em nome de Jesus eu te peço que todo sentimento de culpa seja tirado agora por Cristo. Todo coração pesaroso, corações enlutados por uma perda, sejam consolados pelo Senhor, ó Deus.
Amém.
Em ti há consolo, há bálsamo, e nós já experimentamos desta graça, e por isso podemos orar e ter convicção que a tua graça seja derramada agora nos corações necessitados.
Amém.
Vem operar nos casais, restauração, reconciliação, cura para os enfermos, levantar abatidos, trazer alegria para aquele que está, Senhor, em grande e profunda tristeza. Liberta do pecado de estimação ou qualquer outro pecado. Haja conversão. Por isso o seminário é Gerados, convertidos pela tua palavra viva, que é mais penetrante do que alguma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito e apta para discernir a intenção do coração. Abençoa aqueles que estão trabalhando, Senhor, na área médica, na área de saúde, da área de segurança, as congregações, os irmãos saindo da escola bíblica dominical. Haja conversão hoje, Senhor, nos cultos, nas reuniões. Abençoa-nos com a tua bênção e obrigado por este instrumento, por esta aula, por este seminário, pela tua graça em nós. Fortifiquemo-nos na tua graça, que alcançamos em Cristo Jesus.
Amém.
A nossa nação, as autoridades constituídas, entregamos em tuas mãos e sejamos dependentes da graça e do Senhor. Oramos ainda dizendo que Jesus Cristo, que nos salvou pela infinita graça, continue nos ensinar. O amor de Deus infinito continue sendo derramado em nós, para que façamos tudo em amor.
Glória a Deus.
Comunhão, consolo, direção do Deus Espírito Santo seja com esta igreja. E seja com toda a igreja de Jesus, espalhada em toda a face da terra. Os que concordam e os que creem, digam comigo: Amém.
Amém.